Senador Cícero Lucena, presidente desta audiência pública e também autor do requerimento que a possibilitou, o senador Vital, deputado Benjamin Maranhão, que nos honra com sua presença, professor Arrisson Tagino, secretário da Educação do Estado da Paraíba, professor João Carlos Gomes, presidente da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, minha dileta amiga, reitora Marlene Alves, André Luiz, que fez uma exposição brilhante, eloquente. Eu vou tentar ser senadora Ana Amélia, para que eu não deixe de saudar a presença do senador Mozarildo também, enfim, os demais reitores, funcionários, professores, todos que acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, essa audiência pública, que traz um tema extremamente importante. Aí porque quero, nas minhas primeiras palavras, louvar a iniciativa do senador Cícero, secundada pelo senador Vital, pelo senador Cristóvão, que possibilitou a realização desse encontro, que ganhou cores paraibanas mais fortes por razões muito nítidas, a partir da gênese, da autoria da própria audiência, e natural que assim o seja, mas que cria a oportunidade para que possamos desfocar do problema específico vivido hoje na Paraíba, problema este que será, não há a menor dúvida, superado. A universidade superou dificuldades infinitamente maiores do que essa. A UEPB conseguiu superar um período em que ficou 6 meses sem receber um único centavo por parte do governo do Estado. E vamos deixar a Paraíba, nesse instante, um pouco de lado, para que depois eu volte a ela, porque a Paraíba será, para muitos aqui, o ponto de partida e o ponto de chegada, mas precisamos ter uma visão mais holística daquilo que é o desafio da autonomia universitária preconizado no artigo 207 da nossa Constituição. A vida foi muito generosa comigo no que diz respeito às minhas conquistas pessoais, à família que constituí, os espaços públicos que pude exercer. Eu tive a chance, graças à generosidade do povo da Paraíba, de testemunhar capítulos importantes da trajetória educacional do nosso país e já disse em outros momentos nessa comissão a respeito disso, de uma trajetória que começou exatamente na elaboração desta Constituição que estamos citando, em seu artigo 207. E, a partir de lá, a Paraíba, sem dúvida, viveu momentos de dificuldades e de avanços, de conquistas, de recursos, e isso é menos importante nesse instante, porque o tema aqui principal é aquilo que foi trazido por João Carlos, pelo reitor da Universidade do Mato Grosso, que teve que se ausentar por outro compromisso, agora reforçado pelo senador Vital, no que diz respeito à necessidade da participação do governo federal no esforço que os estados desenvolvem para a oferta da educação superior no nosso país. A rigor, nós temos distorções que provocam limites de investimentos, sobretudo os estados do Norte e Nordeste, que precisam ser revisados como um todo. Não é de hoje a crítica que se faz aos critérios de repartição do Fundeb. Eu venho repetindo essa análise, esta constatação, que não faz sentido que, num país como o nosso, um Estado como a Paraíba, para manter o exemplo telúrico, aporte mais recursos no Fundeb do que o próprio governo federal. E, no momento em que o governo do Estado da Paraíba aporta mais recursos do que o próprio governo federal no Fundeb destinado àquele Estado, significa dizer que, na prática, é o governo estadual que financia parte expressiva da educação nos municípios e que, consequentemente, deixa de ter recursos disponíveis para o investimento não apenas naquilo que é responsabilidade principal do próprio Estado, principalmente o ensino médio, e também o ensino superior. Então, nós precisamos compreender as discussões que terminam sendo sempre canalizadas para os aspectos financeiros e orçamentários a partir do modelo. Se não olharmos o modelo de forma completa, nós vamos ficar discutindo de maneira sempre parcial. A discussão nunca será plena, porque você não vê o todo, enxerga o problema em parte e, consequentemente, não vai gerar solução E tenho dito, e vou repetir mais uma vez, por mais enfadonha que seja a minha fala, que não é possível que esse país seja governado por um conjunto de incompetentes, de incapazes. No campo da educação, os avanços quantitativos são inegáveis, mas as melhoras qualitativas são, desculpem a expressão, medíocres. Não é porque nós somos governados por um conjunto de incompetentes, é porque o modelo do Pacto Federativo está errado. E, enquanto não revisarmos esse Pacto Federativo, faremos discussões pontuais como essa, que são válidas, são importantes, são relevantes, mas serão sempre paliativas. Tem algo errado no Brasil. Tem algo que precisa ser corrigido na sua base, na sua estrutura. Porque, senão hoje, depois de amanhã, uma outra universidade em crise estará aqui, como já tivemos várias outras crises em vários outros espaços universitários. Portanto, precisamos fazer uma discussão mais ampla e não apenas parcial do desafio educacional brasileiro. E isso começa, a partir de agora, com a chegada, senador Vital, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a nossa responsabilidade. O senador Vital fez um excelente trabalho como presidente da comissão. Eu fui honrado agora, porque é o que cabe à oposição. O governo tem uma maioria aqui muito significativa e ocupa os espaços mais privilegiados. Eu, como modesto senador de oposição, fui, pela confiança dos meus pares, eleito vice-presidente da Comissão de Orçamento e vou tentar dar sequência a esse trabalho que foi iniciado para que já na LDO, e aí firme esse compromisso, e já tem a mudança, eu tenho conhecimento, mas precisamos avançar, claro que sempre mais, para que já a própria Comissão de Educação possa apresentar suas propostas enquanto comissão, para que definitivamente nós possamos ter a possibilidade, não apenas no campo da pesquisa, dos investimentos, mas também do custeio, porque é esse ponto fundamental que João Carlos falava há poucos instantes, do custeio como reforço do governo federal. E o ambiente próprio para esse debate é, indiscutivelmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que, a partir da condução da LDO, nós possamos, no orçamento, aportar os recursos para que possam ser partilhados às universidades estaduais. Esse é o primeiro embate, a primeira luta, para que o governo federal seja corresponsável também por esse desafio de oferta de ensino superior. O governo federal, que, em boa hora, os números apresentados na exposição de João Carlos apontam isso de forma muito clara, cresceu de forma significativa o volume de recursos aportados no ensino superior. E nada mais lógico do que num Estado ou num país federado como o nosso que se firme pactuação federativa de fato com estruturas já existentes. Talvez muito mais racional, muito mais lógico, muito mais econômico expandir as universidades estaduais existentes do que ficar criando novas universidades federais num país que é unitário em determinados aspectos e tenta ser federativo em outro. E é exatamente esse modelo que não nos permite conquistas e mudanças significativas, não apenas na educação, não, é na saúde, é na segurança pública, porque, de fato, esse pacto federativo não permite que o Brasil avance na solução dos seus problemas. Para concluir, presidente Cícero, aquilo que está dito, garantido, assegurado na Constituição, quanto à autonomia didático-científico, autonomia administrativa, autonomia de gestão financeira e patrimonial, à exceção do regime jurídico, que este é um desafio ainda maior, porque nós não vamos conseguir fazer pesquisa. Tive a honra de conversar com Marlene agora de manhã, no café da manhã, e ela dizia: Cássio, não há como você desenvolver pesquisa com a universidade submetida à legislação que rege, por exemplo, a licitação. Preciso criar um regime jurídico específico para que a pesquisa brasileira se desenvolva. Não há como você pesquisar faltando insumos, faltando os elementos básicos para que você possa garantir o progresso da ciência, amarrado pela burocracia da lei de licitações. Não está se querendo farra com dinheiro público, longe disso. Se quer controle, se quer fiscalização, se quer acompanhamento. Agora, se quer agilidade, se quer a rapidez necessária que o tema exige. para que o país possa avançar. Pois bem, eu acredito que, a despeito de todos os problemas que estão sendo vividos na Paraíba, acredito que nós avançamos e não há mais como recuar desta autonomia da qual me orgulho profundamente. E quero agradecer ao secretário Harrison a generosidade das referências feitas à autonomia. Eu digo, às vezes sou mal interpretado, até um cachorro sarnento gosta de um carinho. Quem é que não gosta de ser reconhecido pelo seu trabalho? Quem é que não gosta de ser reconhecido pelo seu esforço? E digo que lutei muito para que a universidade chegasse ao ponto que chegou. Me dediquei com força, com garra, com emoção, com o melhor da minha energia, para que nós pudéssemos ter a universidade que conquistamos hoje, que, ao contrário do passado, não briga mais por repasses não realizados, briga por incremento de orçamento. Numa discussão que diz respeito a 40, 50, 60 milhões de reais, e eu não vou entrar no detalhe numérico, mas que, por si só, revela, denota a transformação completa que, graças a Deus, com a participação da comunidade universitária e na condição de governador da Paraíba, eu tive os meios de conduzir essa verdadeira revolução. Revolução que começa com um orçamento que, em 2002, quando eu não estava ainda à frente do governo do Estado, de 38 milhões de reais. Em 2002, não faz muito tempo, nós estamos falando de uma década, portanto, o orçamento da universidade era de apenas 38 milhões de reais. Hoje nós estamos falando de um orçamento, de uma execução financeira prevista de 218 milhões de reais. Já no primeiro ano do meu mandato de governo, saímos dos 38 para 42 milhões. Portanto, há uma transformação que é real, que é efetiva. Eu posso dizer que há uma revolução na Universidade Estadual da Paraíba, promovida pelos seus funcionários, pelos seus professores, pelos estudantes também, e com o comando, pena que ela se ausentou, porque era a hora que eu ia exatamente elogiar o trabalho de Marlene, porque Ariano Suassuna disse que dos amigos você só fala mal pelas costas. É muito feio falar mal de um amigo pela frente. De frente de Marlene, mas estará registrado o elogio ao trabalho dela, a dedicação, a luta, o reconhecimento, desde a época da greve de fome, porque foi preciso fazer greve de fome para defender essa universidade no passado. E eu tenho certeza que, com a chegada do professor Harrison Tagino na Secretaria de Educação do Estado, com a orientação do governador Ricardo Coutinho, nós chegaremos a um ponto de entendimento para que a interpretação da lei, que é uma conquista irrevogável, que não há recuo em relação a isso, porque todos os aspectos essenciais da autonomia estão sendo observados, sim. A UEPB é autônoma no aspecto de dado científico, não há nenhuma interferência indevida do governo do Estado nesse aspecto, é autônoma no aspecto administrativo, na gestão financeira e patrimonial. Há, resumindo o que aqui estamos debatendo em relação especificamente ao UEPB, uma discussão sobre o tamanho da universidade, que não é um debate exclusivo da universidade. O Tribunal de Justiça realiza esse debate, o Tribunal de Contas realiza esse debate, a Assembleia Legislativa realiza esse debate, todos os órgãos, e não apenas na Paraíba, no Brasil também, quando vamos formular o orçamento da União, são os tribunais superiores que vêm aqui para dentro do Congresso Nacional para discutir também os seus orçamentos, e assim sucessivamente, e a luta histórica que conclui minha palavra, presidente Cícero, diante de tamanha generosidade de Vossa Excelência, para que um dia possamos ter um orçamento impositivo. E que, no caso da Paraíba, talvez possamos negociar que uma primeira experiência de orçamento impositivo comece pela própria universidade. Eu citava, na sua ausência, Ariano Suassuna. Ariano costuma dizer que não se fala mal de um amigo pela frente, só se fala pelas costas. Eu queria falar bem de sua... É falta de educação, uma coisa horrorosa. Eu queria falar bem na sua frente, guarde no seu coração o reconhecimento que trago pela sua luta, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, obrigada, pela sua gana, pela sua força, pela obrigada, sua coragem, pela sua fibra, obrigada, de conduzir o destino dessa universidade. Obrigada. O seu reitorado está concluindo, obrigada, e ficará um legado de trabalho e de amor ao UEPB que transpassa a nossa própria existência. Obrigada. E tenha certeza, enquanto senador for, não. Enquanto gente eu for, eu terei compromisso com a universidade que ajudei a transformar com a lei da autonomia e com minha dedicação como governador do Estado. Secretário Arison, sucesso na tarefa recém-iniciada. O secretário Arison assumiu a pasta há pouco mais de 15 dias. Com o seu brilhantismo, sua tolerância, sua capacidade de negociação, essa discussão que se resume a números orçamentários e financeiros e não especificamente ao eixo da autonomia, haverá de encontrar uma solução pacificadora para que a universidade continue a crescer e a avançar. Muito obrigado.
Eu queria propor, obrigado, senador Cássio, eu queria propor que nós também ouvíssemos a senadora Ana Amélia, para ela que ela, e depois a gente passa a palavra para os membros da mesa. A palavra, senadora.
Caro presidente Cícero Lucena, a todos os expositores, como eu não tenho o dom dessa oratória tão contundente e tão bonita da Paraíba, pelos oradores que me antecederam, vou modestamente, como uma jornalista aqui, fazer o resumo do que eu entendi aqui como quarta representante da Paraíba nesta casa. Queria cumprimentar Vossa Excelência e os senadores que subscreveram esta audiência, que, claro, como se viu aqui, não é um problema exclusivo da Paraíba. Então, todos os estados, à exceção da rica São Paulo, do rico São Paulo, estariam trazendo o mesmo problema da insuficiência financeira para o custeio e a manutenção e os investimentos para ampliar a rede estadual ou municipal do ensino superior, seja na graduação ou na pós-graduação. Faço questão aqui, como representante do Rio Grande do Sul, de saudar a presença do reitor da UERGS, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Fernando Guaranha Martins, em nome dele saudar todos os funcionários e professores e alunos dessa universidade do meu estado, que eu diria é a prima mais pobre de todas as federações em matéria financeira. Se falávamos aqui em 9,5%, 9% da arrecadação do ICMS em São Paulo, com as suas universidades estaduais e municipais, e falávamos, como o secretário Harrison falou, de Santa Catarina ou do Amapá, com 2,1%, no meu estado é 0,2%. Então, é realmente uma situação. E falo com tranquilidade, porque eu sou uma senadora cujo partido fazia oposição ao criador da UERGS, que foi o ex-governador Olívio Dutra, e agora é o governador Tarso Genro, do mesmo Partido dos Trabalhadores. Mas não está em causa uma disputa ideológica ou uma disputa partidária de oposição e governo. Está em questão aqui uma questão maior e coletiva e institucional. Então, eu queria apenas ressaltar que estou participando desse processo. Queria oferecer o meu apoio. Ontem tivemos uma calorosa discussão no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos com a resolução 72. E o que era isso? Uma disputa entre estados. E agora a gente não pode abrir mão de enfatizar, urgenciar, se existe esse verbo, o debate sobre a questão federativa para assegurar que a União possa cumprir as metas de inclusão da juventude no ensino superior, ou de todos os brasileiros que queiram, André Luiz, nisso, assegurar os recursos carimbados para a educação no ensino superior, que é um funil. Entra muito jovem, muita criança, e depois, quando chega no ensino superior, o número é muito pequeno. E por quê? Porque falta a chance e a oportunidade de uma vaga aberta no ensino público e é gratuito para os estudantes. Então, eu penso que seja dessa forma. A minha contribuição já foi dada também no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, onde encaminhei um projeto de emenda constitucional, tornando o orçamento não autorizativo, porque isso é ficção apenas. Autorizativo é ficção. Ele tem que ser impositivo, e eu fiz isso em homenagem à memória do ex-senador José Alencar, que a única iniciativa parlamentar que havia dado no seu mandato foi exatamente essa. Então, eu reapresentei essa emenda, tornando o orçamento impositivo. Queria agradecer, André Luiz, as suas palavras. Estou aqui, como a nossa reitora Marlene, com o mesmo objetivo. A condição de mulher talvez nos dê mais sensibilidade para o entendimento dos dramas sociais, especialmente quando você olha crianças de 7 a 16 anos estão num total de 3,4 milhões de brasileirinhos fora da escola. E isto é realmente uma péssima realidade. Isso equivale a toda a população, praticamente, do nosso vizinho Uruguai. Nós não podemos aceitar pacificamente ou passivamente esses números, como não podemos aceitar passivamente a situação financeira das universidades estaduais e municipais. E queria também aqui renovar a necessidade de que isso traz, de novo, a necessidade urgente de discutir a questão federativa, porque ela é inadiável. Muito obrigada.